Olá, ouvinte da CBN Maringá, como vai você? Por aqui, tudo legal. Olha, a morte de Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana, é um tema que desperta muita curiosidade. Eu mesmo já investi muito tempo de minha vida para estudar, pesquisar, tentar entender um pouquinho mais do que supostamente teria ocorrido, analisar documentos. Cheguei até mesmo a entrevistar um de seus biógrafos, o Charles Cross. E ele nega que tenha havido algum tipo de homicídio ou teoria da conspiração. Mas a bem da verdade é que a morte de Kurt Cobain nunca foi bem resolvida por uma série de contextos. E agora esse tema vem à tona mais uma vez. O vocalista do Nirvana foi encontrado morto em abril de 1994, aos 27 anos em sua casa na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. A investigação oficial da época concluiu que ele havia cometido suicídio por arma de fogo e deixou um bilhete considerado pelos investigadores uma carta de despedida. Essa versão dominou o imaginário coletivo por mais de 3 décadas. No entanto, novas publicações científicas e reportagens reacenderam o debate global sobre os eventos daquela manhã de 4 de abril. Um relatório independente de peritos forenses, que foi publicado em um periódico científico de perícia, questiona aspectos da investigação original, sugerindo que aquela morte poderia ter sido homicídio encenado como suicídio. É importante começar com um ponto claro. Esta é uma hipótese nova, não é uma conclusão oficial revisada, tá bom? As autoridades, incluindo o gabinete do médico legista do condado de King e a polícia de Seattle, mantêm a determinação de suicídio e a afirmação que não há evidências suficientes para, quem sabe, reabrir o caso. Segundo os pesquisadores, revisões detalhadas de evidências médicas e da cena do crime apontariam inconsistências em relação à narrativa original. Entre os elementos destacados estão os níveis extremamente altos de heroína no organismo de Cobain, sugerindo que ele poderia estar incapacitado antes de qualquer ação voluntária. Também padrões de danos e necrose em órgãos internos, que seriam mais compatíveis com uma morte por overdose prolongada do que com um tiro instantâneo. Aspectos da cena do crime considerados anormalmente limpos, sem a desordem típica de uma ação como a descrita no laudo original, e ainda possíveis discrepâncias no bilhete encontrado, que, segundo os pesquisadores independentes, teria partes com diferentes caligrafias e conteúdos que não mencionariam o suicídio até as linhas finais. Esses pontos constituem o núcleo da argumentação dos autores deste relatório, mas ainda não substituem a investigação criminal formal, nem representam, claro, consenso científico. A história da morte de Kurt Cobain foi examinada em livros e filmes, que variam entre biografia, análise cultural e também investigação jornalística. Um dos títulos mais citados nas discussões sobre a narrativa tradicional é a biografia Mais Pesado que o Céu, de Charles Cross. Ela é amplamente reconhecida por traçar a vida do vocalista do Nirvana, com base em entrevistas e documentos, e também interpretando a sua trajetória à luz de depressão, dependência e crises pessoais. Ele nega qualquer evidência concreta de homicídio neste livro. No outro extremo do espectro, há obras que exploram teorias alternativas. algumas delas provocativas em sua proposta. Um exemplo disso é o livro Love and Death, The Murder of Kurt Cobain, que argumenta que a aversão de suicídio pode ter sido influenciada por interesses contrários a uma transparência total do que de fato ocorreu. No cinema, a gente tem um docudrama muito interessante chamado Soaked in Bleach, uma tradução talvez ensopado na água sanitária. Bleach era uma música do Nirvana, né? E este docudrama, que tem representações de determinadas cenas, expõe um debate de forma dramatizada, né? Guiando pela perspectiva do detetive particular, Tom Grant. E olha só, o Tom Grant, ele foi contratado na época do desaparecimento de Kurt Cobain por sua esposa, Courtney Love, durante aquelas buscas que o pessoal esperava encontrar o Kurt ainda com vida, né? Este docudrama usa entrevistas, reconstituições para sugerir inconsistências no relatório original. Há também um documentário mais antigo chamado Kurt e Courtney, é de 98, que explorou suspeitas e controvérsias em torno da relação do casal, uma relação muito difícil, né? E das circunstâncias finais de Cobain. E abre espaço para discussão pública sobre a confiabilidade nos relatos oficiais. O fascínio continua pelo destino de Cobain. Não é apenas sobre a vida profissional de um artista ou o impacto de sua música em gerações, mas a figura do vocalista do Nirvana representa para muitos a expressão cultural de uma era e as contradições do sucesso e da dor humana, da depressão e do uso abusivo de drogas. O fato de que, mais de 30 anos depois, surgem novas análises forenses e questionamentos sobre um caso tão estudado, nos lembra que a história, inclusive a cultural, não é estática. Novas metodologias de investigação, acesso a dados e perspectivas distintas podem revisitar narrativas consolidadas. Seja qual for a posição pessoal de cada um sobre essas teorias envolvendo a morte de Kurt Cobain, o que vem à tona agora é um novo debate sobre o que de fato teria acontecido naquela noite ou durante o dia. Não se sabe exatamente o momento que Kurt acabou morrendo, seja lá como for. E aí, qual é a sua opinião? Se você quiser saber mais sobre história, cultura, arte, me procure aí no Instagram, é no @miguelmaringá. Um abraço e até a próxima.